Sliane, como é feito esse procedimento de fazer uma recuperação neurológica?
Bom, um paciente, por exemplo, sofreu um AVC, como nós chamamos comumente, né, um acidente vascular cerebral encefálico, geralmente ocorrem algumas sequelas, né, sequelas neurológicas, e uma delas é a sequela de linguagem. Então, tem pacientes que evoluem com uma sequela de fala, perdem a programação de fala, né, ficam com um quadro de apraxia de fala, perdem a escrita, a capacidade de ver e compreender o signo gráfico, né, de ler. Então, a fonoaudiologia ajuda os pacientes com essas sequelas neurológicas, por exemplo, no quadro de AVC, fazendo a reabilitação. Então, nós ajudamos os pacientes a recuperarem, por exemplo, nós temos um caso aqui no CAI, da paciente que não conseguia mais assinar o próprio nome. Então, a gente faz a terapia de reabilitação da escrita, da leitura e também da fala, né? Que é a primeira linha, na verdade, da terapia, o paciente poder se comunicar melhor com os familiares, se fazer entender, poder dizer o que é que está pensando, o que está sentindo. E aí a gente segue fazendo a reabilitação da leitura e escrita quando é possível. E se não for possível, uma comunicação alternativa.
Qual é a reação dos pacientes?
Bom, cada caso é um caso, né? Os pacientes que evoluem rapidamente é uma felicidade para nós como terapeutas e para a família, né? Porque a linguagem é o que constitui o sujeito, né? Como indivíduo. A pessoa que perde a fala e a linguagem fica deslocada como pessoa, né? Na família, na sociedade. Então, quando a gente consegue reabilitar rapidamente um quadro de sequela de linguagem no paciente, por exemplo, que sofreu um AVC, é uma alegria, tanto para nós quanto para os familiares. E para o paciente, né? Levanta o emocional do paciente, que consegue se comunicar melhor, e nós ficamos super felizes com isso.
Bom, o paciente, ele deve ter um acompanhamento constante quando tem uma gravidade e que necessita dessa recuperação neurológica, é gradativamente que os resultados vão acontecendo?
Isso. No caso do AVE, quanto mais cedo a terapia, melhor. Uhum. Melhor o prognóstico. Então, quando o tempo vai passando, o paciente já fez 1 ano, 2 anos de episódio de AVC. Quanto mais tempo passa, menor é a probabilidade de reabilitação. Então, quando a gente recebe um paciente assim que teve pouco tempo de episódio do AVC, isso aumenta bastante, né, a probabilidade de prognóstico. E isso é o ideal. Mas mesmo o paciente que já tem tempo de AVC, que aconteceu o episódio, também tem chance, né? O cérebro é incrível e a neuroplasticidade está aí. A gente vai fazendo a terapia buscando novas sinapses neuronais para o paciente conseguir evoluir. Mas quanto mais cedo a terapia, melhor o prognóstico. E eu estou falando muito de AVC, mas existem outros quadros também de Parkinson, né? Os pacientes que perdem não só a questão da fala, mas também da voz, fica com a voz comprometida. A gente faz a reabilitação de voz, reabilitação vocal e de fala.
E quanto às técnicas aplicadas, elas são eficazes diante de cada paciente?
Sim, cada paciente tem um funcionamento, né? A gente faz anamnese, entrevista, aplica alguns protocolos, faz uma pesquisa para verificar quais habilidades, principalmente da fala, ficaram comprometidas, né? Se é um quadro de disartria, de apraxia, e aí a gente estabelece um planejamento terapêutico para intervir. Então, por exemplo, na afasia, que é a sequela de linguagem do AVC, o paciente fica com apraxia de fala, né? Ele perde a nomeação, por exemplo. Então, a gente vai fazer confrontação visual, vai tentar estabelecer um novo caminho para o paciente olhar, reconhecer aquilo que ele está vendo e conseguir nomear. Porque a fazer aquele quadro, né? O paciente fica com aquela aflição, que ele sabe que, às vezes, o que ele está querendo dizer, mas
não consegue
dizer, não perde a nomeação dos objetos, das pessoas. Então, a gente, no caso, por exemplo, da afasia, vai fazer bastante confrontação visual e treino motor de fala para o paciente conseguir se comunicar.
Justamente para um entendimento ainda mais simples, o paciente tem sentimentos, tem lembranças, vê, mas ele tem uma aflição ao tentar se comunicar e não tem como transmitir a mensagem. É aí que entra a recuperação neurológica?
Exatamente. Você descreveu bem, Marconi. Exatamente isso que o paciente afásico, ele sente. Ele se percebe assim, querendo, entendendo o que está acontecendo e querendo dizer algumas coisas, chamar os objetos pelo nome. Às vezes são objetos super simples do dia a dia. Por exemplo, um copo, um garfo, os utensílios domésticos. Vê, lembra do nome, tem aquela memória auditiva, inclusive, do que é o nome do objeto, mas não consegue nomear. Então, isso é afasia, né? O quadro, a sequela de linguagem, por exemplo, do AVC. E a gente intervém tentando trazer de volta a nomeação e o paciente se comunicar. E quando não é possível, às vezes a reabilitação, quando já passou muito tempo do AVC, que a gente começa o processo de reabilitação, às vezes o prognóstico não é tão bom, mas a gente consegue fazer uma comunicação alternativa, né? O paciente vai se comunicar, às vezes é por uma imagem, às vezes umas plaquinhas que a gente confecciona e o paciente consegue se comunicar melhor.
Doutora Isliane, além da fala e da linguagem, existem outros comprometimentos que é necessário o acompanhamento de um fonoaudiólogo ou um fonoaudióloga?
Sim, às vezes os pacientes também apresentam alterações de deglutição, né? Além da desprogramação da fala, acontece uma desprogramação do ato deglutitório. Então, o paciente tem dificuldade de se alimentar, ou porque ficou muito tempo com sonda nasolateral, ou um paciente que precisou fazer gastrostomia está com dificuldade de deglutição. Então, a gente também reabilita a deglutição do paciente. É um quadro que a gente chama de disfagia, ou seja, uma alteração de deglutição. Os músculos que participam da deglutição não estão funcionando bem. E a gente também participa da fonoaudiologia, entra com a intervenção fonoaudiológica para reabilitar a deglutição, para garantir uma melhor nutrição do paciente.
Isliane Cruz, fonoaudióloga, muito obrigado por nos atender, prestando esclarecimentos sobre a recuperação neurológica para fazer alusão ao Dia do Idoso.
Eu que agradeço, Marconi, a oportunidade e estamos aí para o que precisar, para melhores esclarecimentos sempre.